de Cristo. Amém? Jesus, ele não é só um grande homem ou um mestre extraordinário. Ele é Senhor. Amém? E é essa parte que muitos não entendem. Não há nada errado no que essa pessoa disse. Entretanto, se olharmos atentamente, veremos que ela nunca se refere a Jesus como Senhor. Amém? É claro que Jesus, como Senhor, ele foi um grande mestre. Mas conhecer os ensinos de Jesus e admirá-los não é suficiente. Precisamos reconhecer que ele é Senhor. Amém? Eu gosto da frase lá da Universal, que ela escreve nas igrejas dela como? Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Essa frase é poderosa. Amém? Ela é uma afirmação viva, rica e poderosa. Esse é justamente o motivo por que algumas pessoas não recebem o Senhor. Muitos não o veem como Senhor. Por isso eles não podem recebê-lo como Senhor na sua vida, mas apenas como mestre, né? Alguns lá no Brasil dizem, o cara lá de cima, outros dizem que Jesus era um grande sábio, um grande guru. Guru é um mestre, né? Uma pessoa com conhecimento mais elevado, mas a grande questão é que ele é Senhor, aleluia, e ele não é apenas Senhor, ele é Senhor dos senhores, aleluia. Então, primeiro ponto, ele é o Senhor é mais do que um mestre, amém? Existem muitos títulos do Senhor Jesus mencionados nos evangelhos, e o primeiro deles é Senhor, é o título usado por aqueles que receberam milagres. Senhor significa autoridade suprema, aquele sobre quem não existe nenhuma outra autoridade. E a palavra grega usada aqui para Senhor é kurios, amém? É um nível mais alto de senhorio. Outras palavras também são traduzidas como mestre nos evangelhos. Rabi, por exemplo, é didaskalos e epístates. Nicodemos chamou o Senhor de Rabi, mas os fariseus chamaram ele de didaskalos, ou seja, Rabi é mais pobre, pois é um mestre de mestres, mas didaskalos significa professor, instrutor, né? E epístates é traduzido como mestre, mas ele significa um supervisor, um mestre, um superintendente, amém? Então, esse didaskalos que os fariseus chamavam a Jesus, é a forma mais inferior de se referir ao Senhor. Era como os fariseus o chamavam. Ah, é aquele mestre lá. É como se fosse aquele mestrezinho. Amém? Estão referindo a ele a mestre, mas estão colocando numa posição inferior. Há uma grande distância entre o Senhor e mestre. Então, quando Nicodemos vai ter com Jesus, e ele foi encontrar com ele à noite, ele disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, ok? Ou seja, e o que o Senhor lhe responde? Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, amém? João 3, versículo 1 a 3. Para muitos, o Senhor é apenas um mestre, mas para você, não pode receber dele, enquanto não vê-lo apenas como mestre, amém? Porque mestre, ele só pode te dar um ensinamento, alguma coisa nesse nível. Se você quer ver o milagre, precisa vê-lo como autoridade suprema, amém? Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós sabemos que lá em Mateus 18 diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Então ele é Senhor, ele tem autoridade. Ele é Deus feito homem e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Então, ter Jesus como Senhor faz toda a diferença. Amém? Os títulos em si não é a questão. Não é se nós devemos chamá-lo de Senhor, de Mestre, de Rabi, de Dáscalos ou qualquer outra coisa. A questão é que os títulos revelam o nosso coração. Quando você dá um título para alguém, está mostrando o seu coração. Sim ou não? Normalmente nós vemos pessoas se referindo a pastores apenas pelo nome. Ah, recentemente alguém veio me saudar. Oh, irmão Cristiano, como está? Ok. Eu não tenho muito problema de ser chamado de irmão. Mas o coração dele está revelando algo. Ele não quer me ver como pastor. Ele quer me ver como irmão. Aleluia. Ele pode ver do jeito que ele quiser. Ele tem o direito disso. Amém? Então, é isso às vezes nos deixa desconfortável. Porque quando um membro não reconhece a liderança do seu líder, do seu discipulador e do seu obreiro, amém? Dificilmente ele vai reconhecer do pastor também. Então, não porque valorizamos títulos, mas porque revela falta de respeito, né, e reconhecimento da unção. Quando nós somos dados posições em Cristo, amém? E você não reconhece a posição, você também perde a bênção. Estamos juntos aqui? Quem não reconheceu Jesus como Senhor, ele também não tem salvação. Amém? A forma como você vê o Senhor é muito importante. Lá em Nazaré, eles disseram o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não é aquele brada que vive ali? Não é aquele irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Eles estão dizendo o quê? Esse aí que você está chamando de Senhor, não é o carpinteiro? Percebe a maneira de desqualificar as pessoas e as coisas? Amém? Isso está lá em Marcos 6,3. Por causa disso, a palavra de Deus diz que o Senhor não pôde fazer nenhum milagre no meio deles, porque eles eram incrédulos com relação ao Senhor. A forma como viam o Senhor os impediu de receber os milagres. Amém? A forma de ver a Deus faz toda a diferença. Nós ministramos algumas semanas atrás sobre Bartimeu, o cego, não é? Ele viu Jesus antes mesmo de ter a visão restaurada. Todo mundo dizia: ah, esse aí é Jesus de Nazaré. Mas ele gritava como? Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu Jesus como autoridade espiritual. Amém? Como aquele que era enviado da parte de Deus. E minutos depois, ele estava face a face com Jesus e ele foi abençoado. Lá em Mateus 8, versículo 1, diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, o leproso diz o quê? Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém? Você só consegue adorar alguém se acreditar que ele é Deus. Você não consegue adorar alguém ou alguma coisa se você não acredita que ele é de Deus. Então observe que o Senhor aceitou a adoração. Ele o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele era leproso. Possivelmente ele nem podia estar ali entre aqueles outros irmãos. E Jesus, como alguém cerimonial, nem poderia talvez tocá-lo. Amém? Porque ele era leproso. Um leproso não podia estar entre os irmãos. Mas, se ele não fosse Deus e aceitasse a adoração, ele estaria pecando. Mas o Senhor aceitou a adoração dele, porque Jesus era Deus, é Deus e era Deus. E veja como o leproso se dirigiu a ele: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Amém? Ele reconheceu esse "se quiseres", porque ele sabe, esse aí tem poder, esse tem autoridade, e se ele quiser, ele pode me curar. Amém? É um reconhecimento de autoridade. Ele sabia que o Senhor pode, e ele estava apenas pensando se o Senhor queria fazer um milagre ou não, porque ele era um leproso. Ele não devia nem estar ali no meio daqueles que estavam lá. Mas aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente respondeu: eu quero. Amém? O Senhor quer nos tocar. Logo em seguida, o Senhor entra na cidade e um centurião romano implora, chamando de Senhor. Está lá em Mateus 8. Amém? Um centurião romano. Romano, nesse caso, eles eram opressores, né? Eles tinham autoridade, mas era aquela autoridade de opressão mesmo. Senhor significa autoridade suprema. E aquele centurião sabia o que era autoridade. Amém? Então, o centurião, ele era um chefe de 100. Ele tinha autoridade sobre 100 soldados. E mesmo assim, ele reconheceu que a autoridade de Jesus era maior. Porque sendo ele Senhor, ele também se referiu a Jesus como Senhor. Amém? Então, ele, como romano, soldado, ele podia subjugar o Senhor Jesus, como os fariseus faziam, mas ele não fez. O Senhor até ficou admirado com a sua fé, porque ele reconheceu a autoridade suprema do Senhor. Jesus chega a dizer: eu nunca vi tamanha fé em Israel, nunca vi. Agora um romano com essa fé. Estamos juntos aqui, irmãos? Nós precisamos reconhecer a autoridade, amém? A fé nossa, ela é uma fé condicionada à autoridade de Deus. Deus tem autoridade. Presta atenção, irmãos, eu acabei de falar aqui de área financeira, mas tem irmãos que tira Jesus de outras áreas da sua vida. Estamos juntos? Ele não submete determinadas áreas ao senhorio de Cristo. Ah, não, isso aqui eu sei, eu resolvo. Segundo ponto, então. O milagre depende de reconhecermos o senhorio de Cristo. Você só vai ter milagre se você reconhecer o senhorio de Cristo. Mateus 9, 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Amém? Eles responderam: sim, Senhor, nós cremos. Amém? Então, a forma como aqueles dois cegos chamaram Jesus, eles disseram: Senhor. Então, o milagre não pode acontecer na vida de quem vê o Senhor apenas como um mestre. Ah, Jesus é um bom mestre. Jesus era um bom homem. Jesus era o maior psicólogo. Parece que está falando muito, né? Jesus é um grande sábio. Ok, todos os que receberam milagres chamaram Jesus de Senhor. Amém? A autoridade, a unção, né, a cura, ela flui debaixo do senhorio de Cristo. Os fariseus chamavam Jesus da forma mais inferior de mestre, que é didáscalos. Eles faziam assim porque essa palavra pode se referir tanto a um professor verdadeiro, quanto a alguém que se passa de professor, amém? Que se faz de mestre. Era talvez uma forma de ironia. Ah, esse professorzinho ali, ah, esse pastorzinho lá, está entendendo? É como você vê Jesus no seu coração, isso vai determinar o nível do seu milagre, amém? Se ele é senhor da sua vida, absoluto, o milagre também vai ser grande. Acompanha comigo aí em Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, estamos juntos ainda? Amém. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ele vira a pergunta agora para os discípulos. Primeiro ele faz a pergunta para que os discípulos respondam. Vocês, esse povo aí que está a me seguir, quem eles acham que eu sou? Então, os discípulos respondem de acordo com aquilo que eles têm ouvido. Aí agora Jesus pergunta para eles: e para vocês, quem eu sou? Amém? Jesus está fazendo uma pergunta mais direta, mais enfática. Esta é a questão mais importante. O que você diz ser o Senhor Jesus? E para vós, quem é Jesus? Quem é Jesus para você hoje? Vê-lo como Senhor é reconhecer que ele está acima de todo principado, de toda potestade, de toda enfermidade e problema e de toda a natureza. Ele é supremo em autoridade. Amém, meus irmãos? Quando nós estávamos a vir para cá de manhã, nós pegamos chuva no caminho. E no caminho mesmo nós oramos: Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir os céus para nós cultuarmos na praia hoje. Amém? Pode ter coincidido muitas coisas, mas eu creio que Jesus responde à oração. Ele é Senhor da natureza. Amém? Ele pode trazer uma tempestade, como ele pode afastá-la de nós. Aleluia. Eu fiquei pensando, nós aqui fazendo culto debaixo de chuva. Pois eu disse, não, nós vamos fazer o culto sem chuva. Amém? Um culto poderoso. Mateus 22 diz assim, versículo 15: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Amém? Então Jesus falava diretamente, sem importar. Tanto os fariseus como os saduceus e os escribas chamavam Jesus de mestre ou de senhor, né? Chamavam ele de mestre ou de didáscalos. Eles não reconheceram que o Senhor é o caminho, mas que ensinava o caminho de Deus. Jesus disse que ele é o caminho e não um dos muitos. Diziam que o Senhor ensinava de acordo com a verdade, mas o Senhor disse: eu sou a verdade. Amém? Eles estavam próximos, mas não estavam conectados. Ontem, irmãos, eu dei um exemplo. Você tem o tubo de água que passa na porta da sua casa, e você tem um tubo de água que vem lá de dentro da sua casa e que está a 5 centímetros da rede na rua, mas ele não está conectado. Vai ter água na sua casa?
Não.
Não. Se você aproximar ele para 1 centímetro, vai ter água na sua casa?
Não.
Se você pôr um tubo em cima do outro, sem conectá-lo, vai ter água na sua casa?
Não.
Os irmãos estão a perceber o princípio? Se nós não estamos ligados, reconhecendo o senhorio e a autoridade dele, não adianta. Aqui, os fariseus reconheciam que ele ensinava o caminho, que ele ensinava a verdade, que ele ensinava a vida, mas eles não conectaram a ele. Jesus não só ensinava, ele é o caminho, a verdade e a vida. Só percebe isso quem está conectado nele, quem está ligado nele. Se existem outros caminhos que levam a Deus, então a morte do Senhor na cruz foi a coisa mais inútil e tola na face da terra. Porque se não existe, se tem outra opção, por que que Jesus morreu então? Ele teria morrido em vão. O Senhor só foi para o Gólgota porque não há outro meio de salvação que não seja pelo sangue derramado na cruz. Estamos juntos aqui? Por isso que ele vem, por isso que ele veio, por isso que ele morreu na cruz. Terceiro ponto então, para nós avançarmos aqui em fé. A fé vem pelo senhorio. Fala comigo, a fé,
ela vem
pelo senhorio. Aleluia. Vamos ler lá em Marcos 9, 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traz lá o menino. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai então lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhes disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Observe que o pai daquele menino, inicialmente, chama Jesus de mestre. Mas quando o demônio se manifesta na frente do pai, diante de Jesus, o pai pergunta para o... Jesus pergunta para o pai: quanto tempo está acontecendo isso na sua vida? Em outras palavras, o pai, Jesus está perguntando para ele, né, você precisa de uma cobertura espiritual. Você precisa de uma proteção espiritual. Você precisa do senhorio de Cristo na sua vida. Enquanto você não tiver um teto espiritual, o demônio vai sambar na sua casa. Vai dançar da maneira que ele quiser na sua casa, lançando o filho no fogo e lançando o filho na terra. Estamos juntos aqui? Então, observe que o pai daquele menino chama Jesus de mestre. O leproso sabia que o Senhor podia, ele apenas não tinha certeza de que o Senhor queria. Mas esse homem só consegue ver o Senhor como um mestre. Ele disse: se tu podes alguma coisa. Em outras palavras, você é quem mesmo? Você pode fazer alguma coisa? Ajuda meu filho. Ele ainda não sabe quem é Jesus. Se você vê o Senhor apenas como mestre, você não pode receber milagre. Amém? Se Jesus não é Senhor da sua vida, não há milagres. Mas o Senhor lhe responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então muitos ensinam simplesmente que tudo é possível para aquele que crê. Mas não foi isso que o Senhor disse. O Senhor, o que ele disse foi: você consegue crer que tudo é possível ao que crê? O Senhor é esse que crê. Não é a nossa fé, mas a fé dele. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Gálatas 2:20. Qual que é a pergunta então? Você consegue crer que tudo é possível ao que crê? Quem é o que crê? Diga: Jesus. Então você consegue crer que aquele que pode tudo pode te abençoar? Amém? É como se eu estivesse dizendo para você: você consegue crer naquele que crê? Amém? Se você crê naquele que crê, o seu milagre vem. Aleluia. Essa é a base do milagre. Se você crê naquele que nunca duvida, que tem a fé perfeita, então tudo é possível. Observe que depois da pergunta de Jesus, as coisas mudam. A resposta daquele homem mudou completamente. Ele disse: eu creio, Senhor. Ele já estava desesperado vendo o filho e reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele disse: eu creio, Senhor. E ele reconheceu que Jesus é Senhor e não apenas um mestre. Quando ele reconheceu, o milagre aconteceu. Diga: quando eu reconheço, o milagre acontece. Aleluia. Eu reconheço o quê? Que Jesus é Senhor. Amém? Quarto ponto então: um bom mestre não pode salvá-lo. Sabe por quê, irmãos? Mestres bons existem vários, não só um. Você tem mestres em várias áreas que são bons mestres. Amém? Então, se fosse assim, nós teríamos vários salvadores também. Então não basta apenas um bom mestre. Marcos 10:17 diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, olhando para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aleluia. Amém. Então vem e segue-me. E ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Qual que é a grande questão aqui? O homem chegou perguntando o que fazer para ser salvo. Ele não tinha salvação. Ele observava a lei desde infância, desde a juventude. mas ele ainda não tem salvação. As pessoas sempre perguntam o que fazer, mas a palavra de Deus diz que precisamos crer e não fazer. Estamos juntos? As pessoas querem fórmula. Passo número 1, passo número 2, passo número 3, passo número 4, até chegar no sucesso. As pessoas querem fórmulas e formas, mas Deus, Ele nos aponta para a fé. Amém? A palavra de Deus diz que nós precisamos crer e não fazer. O homem chama o Senhor de bom mestre. Mais uma vez, vemos que conhecer o Senhor como mestre não é suficiente. Ele queria salvação. O que eu faço para ser salvo, bom mestre? Me ensina o caminho. O mestre vai te dar passos, não é? Primeiro isso, depois aquilo, não é assim? Um masterchef, que é um mestre na cozinha, ele vai te ensinar passo a passo como fazer a comida. Estamos juntos aqui? Então ele chega e pergunta: Senhor, o que que eu faço para ser salvo? Ele não entendeu que Jesus é Senhor. Não é ele que faz. Jesus já fez. Estamos juntos aqui? Ele ainda está num aprendizado atrasado. Diante disso, o Senhor lhe responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Em outras palavras, será que você reconhece que eu sou Deus? Ou está apenas me bajulando? Oh, bom mestre, esse mestre é nice. Epa, amém? Eu tenho alguns aí que gostam de me chamar de pastorzão. Aí, pastorzão, epa, pastorzão. Ué? Aleluia. Tá ouvindo? Aleluia. O Senhor não disse que Ele próprio não era bom. Ele disse que só Deus é bom. Ele estava dando a dica para aquele homem receber a bênção. O Senhor aceitava a adoração. Amém? Quando nós adoramos a Deus, irmãos, e a forma mais genuína de adorar a Deus é reconhecer que Ele é Senhor. Amém? Eu tenho um dono. Eu tenho alguém a quem eu pertenço. Estamos juntos aqui? Ele é Senhor da minha vida. É aquele pastor que cuida das ovelhas. Nós falamos cuida, cuida, mas o pastor, ele é dono das ovelhas. Amém? Ele cuida porque ele é dono. As ovelhas pertencem a ele. Ele se revelou como Messias para a mulher samaritana e também para o cego. Ele é o Senhor e Ele é bom, porque Ele é Deus, e só Deus é bom. Se você ler o Evangelho, verá que Judas nunca chamou Jesus de Senhor, nem uma única vez. Ele nunca referiu ao Senhor, a Jesus como Senhor. Amém? Mateus 26, 21 diz assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Acaso sou eu, mestre? Ele não chama ele de Senhor. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. A sua resposta diz tudo. Amém? Ele já respondeu na maneira como ele se refere ao Senhor Jesus. Estamos juntos aqui? Não é? Acaso sou eu, mestre? Se fosse: acaso sou eu, Senhor? Eu acho que haveria uma possibilidade de mudanças aí. Mas não. Ele reconheceu ele apenas como Senhor. Entenda, Judas, ele era parceiro dos saduceus e fariseus. Ele estava naquela mafia para vender Jesus, para trair Jesus. Amém? Os discípulos todos se referem a Jesus como Senhor. Mas quando chega a vez de Judas, ele diz: mestre. Ele nunca viu Jesus como autoridade suprema. Por isso, Satanás tomou espaço na vida dele, porque ele não tinha cobertura espiritual. A maneira como ele se dirigiu ao Senhor revelou o seu coração. Amém? A maneira como ele vai até Jesus, como nós vamos até Jesus, revela o nosso coração. Se ele é mestre, se ele é Senhor, se ele, quem quer que seja. Amém? Lucas 5, versículo 4, aquele texto que nós falamos de Simão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre. Respondeu-lhe Simão: ok. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amém? No início ele disse: mestre, epa, você está a ensinar, falar, eu já sei pescar. Mas, debaixo da tua palavra, nós vamos lançar as redes. Lançou as redes, apanhou uma quantidade de peixe incrível e voltou de joelhos, dizendo: Senhor. Houve uma mudança ou não? Houve. Quando o nosso coração se inclina para reconhecer Jesus como Senhor, irmão, muita coisa acontece. Amém? Eu tive uma experiência, logo que eu cheguei em Maputo, 2014, eu acho, 2015, não lembro. Eu fui para Maputo, lá vai para 10 anos, Jesus. E andando ali pelo Alto Maé, eu nem sabia que aquilo era Alto Maé, eu estava meio perdido. Eu precisava chegar na base, eu não sabia como chegar. Eram meus primeiros dias ali. Que chapa que pega, se era para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Eu não sabia, irmãos, para onde eu ia. Então, eu estava angustiado, com o coração abafado. Sabe aquele dia que você está debaixo de muita pressão e tristeza? Estava triste aquele dia. Então, vontade de ir para casa, mas eu nem sabia onde era a minha casa. Eu tinha que ir para a base. Mas naquela hora eu tinha uma vontade de voltar para casa. Eu falei: meu Deus, e onde é a minha casa agora? Também não sabia. Então eu orei e falei: Senhor, me conduza aqui. Entro numa rua, entro na outra, vira uma rua, vira outra e subindo. Pá, pá, pá. De repente aparece uma universal na minha frente. Jesus Cristo é o Senhor. E irmãos, aquilo marcou a minha vida de maneira muito profunda. Aquela frase, naquele momento, estava me dizendo: eu estou com você, você não está perdido. Eu tenho um Senhor na minha vida. Eu tenho uma cobertura espiritual na minha vida. Amém? Não é universal, é o Senhor Jesus. A frase é muito poderosa. Amém? Então, a bondade de Deus o levou a mudar o conceito que ele tinha a respeito do Senhor Jesus. No início, Pedro estava incrédulo, e ele chama de mestre. Mas quando ele vê o milagre acontecendo, a atitude dele muda completamente. E ele reconhece que Jesus é Senhor. E naquele dia mesmo ele foi promovido. Jesus fala para ele: olha, você não vai ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Amém? Quando há senhorio na sua vida, a promoção também. Reconheça-o como Senhor. àqueles que dizem: se ele não é o Senhor de tudo, ele não é o Senhor de forma alguma. Esse tipo de afirmação é muito perigosa. O que que as pessoas querem dizer é que alguém somente pode ser salvo se Jesus for o Senhor de cada área da sua vida de forma prática. Todos nós estamos no processo de deixar o Senhor ter o controle de áreas da nossa vida. Amém? Tem irmãos que a área sentimental, o Senhor já domina 100%. Mas ainda na área financeira, tem outros comandos lá. Ok? Tem pessoas que na área financeira, o domínio é 100%. Mas na área sentimental, ainda houve opiniões alheias. Amém? Então, todos nós precisamos, né, submeter ao senhorio de Cristo. Amém. Mas nós não somos salvos porque obedecemos, e sim porque confessamos a Jesus como Senhor e Salvador por fé. Então, toda essa afirmação parece muito correta. Mas a verdade, o que na verdade estão dizendo é que precisamos ter cada área da nossa vida ajustada antes de podermos ser salvos. E não é assim. Você traz o senhorio de Cristo e ele vai organizar a casa. Amém? Isso não está na palavra. Sexto ponto, e talvez nós vamos fechar por aqui. Confesse que ele é Senhor. Amém? É importante nós confessarmos. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente. Ele vai falar na cara mesmo. O que que ele vai dizer? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Uma chave para entender esse texto é perceber que o Senhor está a falar de algo que vai acontecer naquele dia. Que dia é esse? Qual é esse dia? O dia do julgamento. Ficamos surpresos de eles clamarem Jesus de Senhor, mas naquele dia todos terão de abrir a boca e confessar que ele é Jesus, que ele é Senhor. Amém? Por quê? Porque muitos virão naquele dia e dirão: mestre, amém? Didáscalos, é isso que eles vão dizer. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como? Jesus como? Senhor. Ou como mestre? Senhor. Jesus como? Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se confessar Jesus como Senhor. Aleluia. É isso que nós precisamos fazer. Para sermos salvos hoje, precisamos apenas confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus é o Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor.
Mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor. Terceira vez: Jesus Cristo é o Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor.
Mas muitos, infelizmente, dirão somente naquele dia, quando será tarde demais. Amém? Esses dias, irmãos, nós estávamos aí distribuindo aquele kit, né? Aqueles materiais da OCC. E ali tem um kit de evangelismo, tem um kit de consolidação e tem uma caixinha de brinquedo. O que que chama mais atenção é o quê? A caixinha de brinquedo. É estratégico, não é? A caixinha é exatamente para atrair. Então, semana após semana, essas irmãs guerreiras, abençoadas, junto com a pastora linda, querida, amada do coração. Amém? Chacalabachaia. É, elas têm chamado as crianças, vem participar, pegaram o nome, né, colocaram o nome na lista e tem chamado. E o que acontece no dia de distribuir? Algumas crianças não vêm. É, porque não se fala que hoje vai dar a caixa, que senão vai a beira toda lá, não é? Então, quando as outras saem com caixas, feliz, cheia do Espírito, que ora, ministra, recebem de Deus, e chega lá na zona com as caixinhas na mão, aparecem quantos depois? Vários aparecem depois, as mães vêm querendo também. Por quê? Mas eles foram chamados antes, eles foram envolvidos antes. Está percebendo o que nós estamos a falar aqui? Muitos naquele dia se apresentarão, chegarão diante do Senhor, dizendo: Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor vai falar: você é quem mesmo? Estamos juntos? Nós não podemos perder as oportunidades na caminhada. O Senhor disse que não basta dizer Senhor, Senhor, mas precisa fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que creiamos no nome do Filho de Deus. Amém. Diga, a vontade do Pai, é que creamos no nome do Filho de Deus. Aleluia. Põe a mão no seu coração, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que realmente venha despertar o nosso coração para reconhecer